Arsenal.
Kneel to your God.
In that case, it's a super
empty. No, but you know, it's funny that you mentioned that. I literally wasn't sure about that. He's got one of
If everyone could take their seats and we'll get started. Thanks.
Por favor, peço a todos que sentem para começarmos.
Watched it at Macy's like a hawk, and it went down to like 70% off. I almost bought two.
Keep it back up at the end.
Maybe.
Okay. Good afternoon, everybody.
Boa tarde a todos. É a reunião da ICANN, da diretoria da ICANN, com um grupo de stakeholders comercial. Esperamos ter uma boa discussão essa tarde. A diretoria enviou perguntas para o CSG, mas eu acho que se perderam. Vamos voltar a isso depois. Eu gostaria de falar um pouco da organização aqui. Antes de passar aqui para cada um se apresentar, amanhã de manhã, das 9h30 às 10h30, vai haver uma reunião sobre o GDPR e o John Jeffrey vai estar presente para responder perguntas nessa sala depois da sessão do GDPR, que já teve essa semana. Bem, com isto, poderíamos começar ao Veronel Steve Del Bianco, do grupo da comercial, empresarial. Minha firma é NetChoice, Cláudia Sali. Eu sou do TNT. Mark McFadden, Midwest Internet Connectivity Extension. Avridoria, diretoria da ICANN. Eu sou da Tony Harris, da Argentina, Associação da Internet da Argentina, Tony Holmes. Eu sou vice-presidente. É o Ulrich Wolf, Ulrich Noben. Estou aqui representando que ele não pode estar aqui. Chris Spain, em diretoria da ICANN. Sharon Chalambi, diretoria. Becky Burr, Sarah Deutsch, que são da diretoria. Brian Winterfeld, do IPC. Wolfgang Kleinwachter, do IPC. Eu acho que fala Martin Shears. Nós vamos falar muito de GDPR, então acho que é bom a gente começar com esse tema. Eu gostaria de explicar como é que nós organizamos essa reunião. Fala Tony Harris. Então, essa ideia dessa sessão é do grupo de stakeholders comerciais se reunir com a diretoria da ICANN, e nós achamos importante a diversidade. Então, nós fazemos uma rotação aqui. Nós dividimos o tempo um pouco diferente. Em geral, temos 30 minutos para cada um dos grupos, mas por causa da preocupação com o GDPR, nós nos reunimos como um grupo de CSG nos primeiros 45 minutos e depois da discussão com o GDPR. Então, teremos 15 minutos para cada grupo, para que cada um levante as suas questões específicas. Então, o Steve Del Bianco vai falar agora sobre a preocupação com o GDPR. Muito obrigado, Matthew e Tony. Ontem, na sessão intercomunitária sobre o GDPR, tentamos expressar as preocupações do grupo de stakeholders comerciais quanto ao modelo provisório. E não vamos repetir isso. Nós queremos aqui enfocar as preocupações em nível da diretoria e não as questões operacionais. Então, quais são as preferências? Quanto o que conhecem do processo para quanto à nossa situação e o futuro? E a segunda é para pedir orientações e propor um sistema de credenciamento. E o terceiro é se a diretoria conhece, sabe se a seleção do modelo vai afetar a comunidade. Porque se todos da comunidade forem incentivados a fazer, a se comprometer, a gente pode seguir adiante. E se vocês tem uma outra proposta, é importante nós conhecermos. E depois, quanto a observações do risco, qual é a ótica no mundo multilateral. Então, talvez os outros aproveitem a oportunidade para fazer com que a ICANN faça um mau trabalho. Então, algumas das questões de implementação teve algumas consequências não intencionais. Então são essas quatro linhas que eu acho que era importante ter cooperação com o ISPs e o IPC. Então, qual é, para onde vamos e sob que aba está nisso? Então, em Abu Dhabi, houve uma declaração de conformidade, bom, com esse modelo provisório. A diretoria vai se envolver nisso, haverá um comentário público. Como é que isso vai afetar o contrato dos registros? A Blackbird talvez entre num processo de políticas temporárias de contrato. Eu queria saber o que vai acontecer daqui para adiante, porque nós queremos contribuir e queremos nos envolver. E queremos saber quando e como. Fala Becky Bird, a diretoria sabe e está consciente dos riscos de não conformidade. Se o Ruiz se tornar fragmentado, e já discutimos isso bastante. E daqui para frente, o que vai acontecer? Bem, nós estamos nesse período provisório, é uma questão de conformidade e também é uma questão de política. Então, o resultado final aqui seria uma política, um PDP de políticas de RSD que esteja em conformidade com o GDPR. E nós não queremos que esse processo seja comprometido. A preocupação aqui é que esse processo não cause nenhum dissenso. Mas o que nós temos que lembrar é que o fundo é uma questão de obrigação de conformidade com o GDPR. A questão aqui é como fazer esse processo avançar em conformidade com o GDPR. Como Joran falou, a ICANN se envolveu ativamente com as autoridades de proteção de dados e vai continuar a fazer isso, e essas autoridades disseram que nós precisamos de sua orientação e há risco significativo que, se não tivermos orientações claras, a diretoria, na verdade, tem essa preocupação. Os DPAs precisam estar envolvidos e precisam usar orientações práticas, na verdade. Agora, o que vai acontecer, como é que isso será implementado? Nós ainda estamos esperando orientações da org quantas opções e as vias propostas para que a diretoria entenda, através das orientações jurídicas, o que deve ser feito. Eu acho que, bem, não há uma recomendação final, não foi tomada nenhuma decisão, mas gostaríamos muito de receber contribuições sobre esse mecanismo de conformidade. Quanto às questões mais críticas agora, são estimular a todos a fazer com que os DPAs se envolvam e informem sobre as consequências de não se envolverem e também estimulamos o GAC a se envolver, a estimular os DPAs também. Steve Dalbianco, muito obrigada. nós queríamos saber quais são as opções que existem, se será uma política temporária, o que que significa para o registro. Isso tem implicações de um período de comentários públicos, de aprovação da diretoria. Você falou dos mecanismos em potencial. Como é que nós podemos nos envolver para que a nossa posição seja levada em conta? Esse não é um processo de baixo para cima, é um processo rápido. E eu gostaria que você respondesse sobre isso, passando à segunda questão do relacionamento com as autoridades de proteção de dados, DPAs, e com o GAC. Então, nós temos que falar com o GAC, não podemos esperar que os DPAs respondem com orientações específicas quanto ao sistema de credenciamento. Podemos esperar que os governos, sim, respondam sobre como querem fazer o credenciamento das forças da lei, dos governos. Então, o IPC, os consultores que trabalham no BC e no IPC estão trabalhando agora em propostas de sistema de credenciamento para governos e a entidades não governamentais. Na medida que introduzirmos esse processo, eu não sei que se o GAC vai querer assumir esse papel que vocês estão convidando o GAC e o DPA, não sei se vai ser de muita ajuda. Eu acho que a gente tem que seguir as regras. Então, se a gente estabelecer uma arquitetura de como podemos inserir isso no processo, e isso vai ser dado suporte pelos funcionários da ICANN, a gente vai ter teleconferências para poder fazer com que as coisas funcionem. Quando nós tivemos que enfrentar uma crise, a comunidade e o processo foi bem acelerado, como, por exemplo, na transição em 2014, a equipe da ICANN, a ICANN deu bastante apoio com funcionários, a gente fez grandes reuniões, teleconferências, que nos ajudaram bastante. Então, em relação ao sistema de credenciamento, eu acho que devemos buscar mais contribuição do IPC, ISPCP. Seria muito útil falar Beckeberg. Eu acho excelente que vocês tenham elaborado sugestões. Nós precisamos muito dessa criatividade. Eu falo a título pessoal, eu espero e estimulo a ICANN a apoiar essas atividades. Eu não sei por que não apoiariam. No momento, isso parece ser a coisa mais urgente nesse momento. E a diretoria e a ICANN está enfocada nisso. Então, por favor, façam a sua proposta de arquitetura, suas sugestões. Nós queremos ideias dos mecanismos mais eficientes e eficazes para fazer isso. Eu acho que vocês têm mais recursos ou tem maior conhecimento para fazer um bom trabalho em termos de credenciamento. Steve Del Bianco, eu e Yoram estamos fazendo a mesma pergunta. Nós estamos pedindo apoio da ICANN. Não estamos pedindo endosso da ICANN, mas sim apoio do que, da mesma forma que aconteceu no passado, quando nos reunimos numa emergência. E eu ficamos muito surpresos de não recebermos maior apoio, fala Yoram. Eu fico um pouco confuso. Se você nos dar informações, nós podemos transmiti-la. Mas a questão não é essa de Steve Del Bianco. O IPC liderou um esforço de elaborar um sistema de credenciamento e esperávamos que nas próximas 24 horas a gente pudesse discutir isso. Então, nós pedimos se poderia haver apoio da ICANN para fazer sessões no Adobe ou teleconferências na próxima semana para haver uma abrangência maior. Há muito trabalho em 2 semanas. Podemos fazer isso, mas vamos precisar de apoio. Yoram, não me pediram isso, me perguntaram se eu permitiria que 12 pessoas se reunissem. Eu disse, a minha resposta é, depende da comunidade, reunir-se como vocês quiserem. Nunca dissemos não para facilitar nenhuma reunião no Adobe ou não. Talvez a gente tenha feito a pergunta do jeito errado, de Steve Del Bianco. Fala Brian Winterfeld. Eu gostaria, então, de continuar alguns pontos com relação a discussões com o grupo de trabalho do artigo 29. Então, ouvimos a questão dos problemas sobre o modelo provisório, e é muito importante isso para o processo de credenciamento. Houve várias discussões e foi sugerido que falássemos com os representantes do GAC. Fizemos uma reunião hoje mais cedo com o Yoram e falamos com o representante dos Estados Unidos no GAC, e os membros do GAC da Europa relutaram muito em se envolver com os DPAs. Então, nós não sabemos, não conhecemos as pessoas, não temos detalhes do que a ICANN está dizendo a eles, o que eles estão respondendo. Estamos um pouco frustrados, gostaríamos de ter um pouco mais de informações e pedir que a ICANN faça a facilitação dessa reunião, Yoram. Eu acho que eu entendi o básico, é que gostaríamos de estar na sala quando falamos com o grupo do artigo 29. Nós demos para vocês o livro de receitas. Eu entendo as frustrações de vocês, mas eu também sei como é difícil fazer isso funcionar. Mas eu não posso fazer o seu trabalho quanto às suas relações com os lobistas em Bruxelas. Porque eu preciso representar todas as perspectivas. Eu entendo a sua frustração. O grupo do artigo 29 gostaria de se envolver conosco para ter a visão geral. Mas os DPAs que estão nesse grupo de trabalho são indivíduos. Eu gostaria de ajudar dizendo, bom, se fazer contato com os indivíduos dos DPAs que pertencem aos governos. Eu acho que é a melhor forma. Todos recebem salário pelo mesmo tipo de sistema. Digamos, nessa mesa aqui, nós temos um especialista que sabe como funciona o sistema em Bruxelas. Está do teu lado, Steve, essa pessoa. E eu sei porque ele fez lobby comigo. Obrigada. Eu poderia...
Obrigado, eu aprecio o seu comentário e eu vou completar aqui essa questão do DPA e o artigo 29, para que todos saibam na comunidade, e acho que uma coisa que seria muito útil é essa aqui, que é... E vamos seguir isso através do diálogo com a ICA. Nós tivemos que entender qual é o material que tem o grupo de trabalho sobre do artigo 29. É uma série de usos do juiz que devem ser levados em conta para balançar a proporcionalidade enquanto ao GDPR. E isso nos preocupa, porque para tomar uma decisão sem levar em conta toda a informação sobre os diferentes usos de interesse para o público, isso significaria decidir às cegas. Isso quanto à transparência. Fala Big Bird. Toda essa informação está online e inclui todas as experiências dos usuários coletadas, e tudo isso se encontra no anexo 1. Mas todo o trabalho que a comunidade fez para transmitir essas experiências, houve uma edição disso e foi transmitido então diretamente, sem comentários editoriais. Fala outra pessoa, o Cidro Bianco, o IPC, o BC, dedicar uma semana completa para criar uma história rapidamente com algumas orientações sobre algumas pessoas que deveriam receber isso. Isso foi 1º de fevereiro, vocês sabiam disso? E nós vamos fazer tudo o que vocês nos disserem. Fala, Yoram, para... termos transparência, eu pedi a todas as partes que fizessem uma coisa. Eu não estou tomando partido, e você sabe, Brian, que eu também pedi para você isso. Para mim, para minha equipe, é muito importante sermos o mais transparentes possível. Eu entendo pela história e talvez pela suspeita que há pessoas que acham que estou tentando fazer coisas ocultando um pouco, mas a informação que enviamos, os diálogos que nós estamos tendo, são essas que vocês veem. Não há nada à margem, não. Sim, fizemos alguns erros em termos de comunicação, mas eu tento ser transparente. Já antes, eu trabalhei 7 anos na Europa, fui um regulador, eu conheço bem disso. E uma das coisas que eu sei é que, antes de a DPA tomar uma decisão, é por lei, eles devem pesquisar e avaliar. Eles não estão aí nos escritórios coletando dados, mas sempre devem estar fundamentados em fatos. Eles não podem esperar que chegue informação dos outros. E eu tenho um grande respeito pelos DPAs da Europa e pela minha experiência. Eu sei que eles estão trabalhando e que estão tentando considerar todos os aspectos dessa história. Vocês ajudaram eles. E esse é um dos motivos pelos quais eu tentei trabalhar bem rapidamente. Enviamos cartas, publicamos histórias, cartas, e-mails, para que todos estivessem informados. Eu recebi muitas cartas da sua comunidade, exatamente com o mesmo conteúdo nos últimos 2 dias. Publicamos tudo isso. Foi difícil, mas publicamos. Estamos tentando compartilhar isso. É importante nós compartilharmos essa informação assim que possível. Muito obrigado, Felicity Olvianc. Também para uma maior transparência, como ex-regulador, gostaria de saber qual é a probabilidade de que os DPAs reajam de 2 maneiras específicas. Eles talvez digam que a ICANN pareceria ter levado esse modelo provisório muito longe. E nós temos esta presunção de que podemos ter algum tipo de indicação positiva de que o seu modelo está cumprindo com o GDPR e nós reservamos o direito de ver como ele é implementado. E isso não vai ajudar-nos com esse argumento de que acreditamos que a proposta foi longe demais e devemos mostrar às DPAs algum tipo de e-mail de um registrante em um juiz público. Devemos ver se as 2 propostas cumprem com os requisitos. Isso é fácil, por outra parte, não confiamos muito que as DPAs nos orientem de forma explícita sobre como criar um sistema de credenciamento. É nós que devemos trabalhar nesse sentido. Flayoram, muito obrigado. Sim, muito obrigado pelo tempo, o esforço que vocês dedicam, que os DPAs dedicam para tratar a questão do juiz. Para mim é muito difícil aqui opinar. Há um interesse comum aqui, sim, de ver como é esse assunto. E quanto ao juiz, ele foi incluído na agenda política, na agenda prática, nos últimos 6 meses. Antes isso não era bem assim, agora sim, é uma novidade. Alguém diz que nós exageramos e prestando tanta atenção à questão do juiz. Mas, desculpe, eu não me lembro da última parte da sua pergunta. Steve Del Bianco, por favor. Também a questão das probabilidades. Eu quero que aqueles que estão ouvindo saibam que o CSG, o modelo selecionado, cumpre, está cumprindo extremamente e sem poder mostrar isso. As DPAs, elas não vão poder entender se nós poderíamos ter deixado isso ou não. Fala, Yoran. Ah, peço desculpas. Sim, tentamos estruturar isso nesse livro de receitas, considerando ou retirando todas essas respostas que não foram respondidas. Tentamos criar um marco para isso. É a maneira de criar essas perguntas. E esta semana recebemos novas contribuições, mais informações. Dissemos que consideraríamos, que atualizaríamos o livro de receitas, mas também deixaríamos eles terem mais tempo para ver os princípios gerais. Então, a resposta é que o modelo seu cumpre com os requisitos. Sim, nós queremos que vocês façam outro acompanhamento e que eles digam sim, ok. E se o endereço de e-mail do registrante estiver no juiz público, isso também estaria em conformidade? Eu não digo que vocês leiam as 30 páginas da comunidade, tão bem documentada, mas que só recorram a esse livro de receitas, é só isso. Yoram, eu realmente ficaria muito, muito surpreso de que vocês não lessem, estudassem esse documento na íntegra. E eu realmente seria uma grande surpresa e para mim, porque eu respeito muito as DPAs. Falo outra pessoa, você teria a mesma segurança de que uma vez lidas todas as páginas, vocês poderiam ter uma explicação completa? Fala, Yonan, eu gostaria muito de ter aqui as autoridades de produção de dados, mas eu não sei como eles responderiam, os DPAs. É, há 8 meses que nós não sabíamos isso tampouco. E se não tivéssemos feito nada, nada estaríamos aqui sentados e vocês estariam ainda mais zangados com a gente, porque já não teríamos nenhum modelo potencial, nem... E ainda temos essa pergunta, precisamos das explicações das EPAs. Nós agora estamos apresentando a vocês a maneira em que vocês podem oferecer um juiz de interesse individual. E depois de 9 meses, nos encontramos com a mesma situação de contradição paradoxal. Se nós não obtivermos uma orientação clara dos DPA sobre sua inclinação, quando essa lei entre em vigor, haverá o risco de que o juiz fique fragmentado no final de maio. Uma questão que nos preocupa a todos nós. Steve Bianco e outra pessoa, o John Jeffrey, o modelo proposto para o documento aqui na parte superior deste livro de receitas, na segunda sessão, temos os pontos de vista da comunidade sobre o modelo. E o modelo provisório se refere sobre se os endereços de e-mail anônimos deveriam ser substituídos por em outros endereços com um contexto técnico. Nós criamos um marco para essa abordagem, considerando esse modelo, e temos diferentes pontos de vista que são contrapostos. Precisaríamos, então, um pouco de orientação de vocês. Sim, mas se vocês tivessem respondido sim, com isso basta, não teríamos tido uma resposta a essa pergunta, que se é necessário ou não. Então, é isso. Era preciso que o e-mail do registrador ficasse anônimo. E é muito importante isso para a gente. Quantos riscos, e temos riscos, de que o processo da comunidade, o PDP do RDS, não possa alcançar um consenso e um meio termo, especialmente quando observamos a estrutura da GNC com as partes contratadas e com o grupo não comercial e o grupo comercial. Somos um quarto nesse processo. Somos os únicos interessados em fazer mudanças nesse modelo temporário. Por isso é que a diretoria deve saber muito bem que o grupo de partes interessadas comerciais deve ter uma seleção com um modelo provisório suficientemente desagradável para as partes contratadas. E quanto mais tempo esse temporário continuar em vigor, mais probabilidade de estar fazendo algo que permita o aparecimento de endereços de e-mail no espaço público. Fala Christy Spain. Então, você quer garantir que todos nós estejamos igualmente satisfeitos? Bem, tudo bem. Estamos iniciando conversa com a GNC sobre o que fazer com o PDP, o GDPR. O GDPR também. Estamos iniciando essas conversas e vocês vão estar envolvidos. Isso é um pouco diferente do que você disse sobre o modelo, mas ainda assim é importante. Vocês precisam pensar sobre o que é importante, qual é a melhor maneira de avançar e o que fazemos, paramos, recomeçamos, como é que nós trabalhamos. Seria muito bom manter essa conversa com vocês. Eu entendo que as suas sugestões são que não podemos recuar uma vez, dando um passo para frente, é bem difícil recuar, eu entendo bem disso. Matthew Shears. Steve, eu gostaria de saber onde nós nos encontramos nesses 4 itens que estão aqui. Estamos no 3 ainda, sim. Steve Blanco, os primeiros 14, 15 minutos, eu pensei que seriam dedicados ao GDPR e já passaram 40 minutos. Steve Blanco, o quarto item é o que acontece fora dessa entidade. é a perspectiva dos que estão lá fora, os que estão em Genebra, a ONU, órgãos multilaterais que terão diferentes planos no final deste ano. Então, quanto ao timing, ele é um pouco diferente quanto ao modelo provisório. Isso não vai ajudar muito. Isso se os governos que estão por trás do CPA, os governos que gostam do modelo provisório, e se eles ficarem zangados pelo o acesso comprometido para a aplicação da lei, proteção do consumidor e tal. E também isso vai bem além da jurisdição da AECAN. E há riscos causados ao excesso de conformidade que frustra o acesso das pessoas hoje. Eu entendo bem isso. No entanto, se nós fizermos isso de uma maneira que alimente as críticas, o timing vai ser muito ruim. E não quero que a AECAN pareça que está fugindo dessa questão. A reunião plenipotenciária, a Assembleia Geral e esses âmbitos são o alvo favorito da AECAN. Isso foi diminuído nos últimos anos. Fizemos um excelente trabalho na transição e não queremos continuar agindo dessa maneira. Fala Becky Bird. Se nós compartilhamos isso com vocês, essa meta é compartilhada. Se branco, se é um risco que vai bem além do risco que mencionamos antes, que é o risco de que chegue o mês de maio e que nós não compramos, nós e as outras partes contratadas. Deve haver um equilíbrio, mas não deve haver um excessivo cumprimento, porque isso pode frustrar o acesso. Mas alguém fala mais de X, que gostaria de comentar isso. Fala, Yana Marby. Eu vou considerar isso que você disse, vou mudar um pouco isso que você disse, porque sempre há riscos, e esse aqui poderia ser um risco, poderíamos debater se isso é alto ou baixo. E então, eu queria comentar que há 4 anos que começamos a falar sobre essa lei. E onde é que a gente estava naquele tempo, então? E quando começou o debate sobre o equilíbrio do direito da privacidade e a necessidade de acesso à informação, não tínhamos uma política. E onde estão as outras áreas em que devemos atender essas coisas? Isso me preocupa, porque não estamos dentro de uma bolha. Nós fazemos parte do mundo e cada vez mais nós observamos propostas legislativas no mundo. E eu já disse isso hoje de manhã, que nós, daqui para frente, vamos ver muitas propostas que têm um impacto direto na nossa capacidade para fazer políticas. E podemos entregar isso a vocês, se interferir na parte política, sempre assegurando-nos de estar bem cientes. Eu, há 4 anos, talvez, o que deveria ter feito é tentar observar, ver quais seriam as consequências do GDPR. Isso há 4, talvez 5 anos, e talvez entrar na sala de sessão na Comissão Europeia quando isso foi proposto. Nós poderíamos ter feito isso há 4 anos, pensando que isso teria, sim, um impacto no sistema juiz. Nós agora estamos fazendo isso sob pressão e eu quero evitar isso, porque esse aqui não é o único momento em que vamos enfrentar-nos com esses riscos. Fala Susan Calbridge, da Kawaguchi. Se há 5 anos, a diretoria sabia bem disso. O FAD já conhecia bem isso, era ciente do que estava sendo feito, consciente de que não podíamos manter o juiz da maneira em que era mantido naquela época. Há 20 anos também, já sabíamos, a diretoria sabia também, quando foi iniciado o EWG e a AECAN pagou para que 12 ou 15 de nós, com o Chris Spain da diretoria, e fizéssemos um grupo de trabalho para resolver isso e preparar um relatório. É isso que nós fizemos. Depois, nós, então, com esse relatório, no BOT, iniciamos um PDP. E o relatório tem princípios muito bons, não é excelente, não é perfeito, não, mas é um bom marco e que descreve muitos princípios. E é um bom modelo para avançar, poderíamos fazer alguns ajustes, falando com os EPs, mas não fizemos nada disso. Perdemos a chance de participar e de iniciar esse trabalho que começou há 5 anos. O FAD, sim, ficou trabalhando com o PDP do RDS, trabalhou muito para alcançar consenso, mas não fomos rápidos demais. E eu sei, senhor Yoram, que você não estava aqui há 5 anos, e justamente há 5 anos isso começou, e Chris Spain estava aqui. Muito obrigada, Susan.
Era aplauso.
Chris de Spain, eu acho que esse aplauso é para nós dois, porque fizeram um trabalho excelente. Eu resisti à tentação de me referir a isso. São 2 anos da minha vida que eu gastei nisso, e trabalhamos muito tempo nisso. E eu não fico ofendido pessoalmente, mas é um pouco triste. Então, eu disse, bom, ninguém se importa com o que está acontecendo. Há muitas informações úteis nesse relatório de especialista. Pode ter sido fora do processo do PDP, mas teve uma grande representação do GNSO, do CCNSO, e o que eu acho... Eu entendo muito bem o problema de conformidade excessiva, mas eu gostaria de fazer uma hipótese. Se você estiver certo e não recebermos nenhuma orientação dos DPAs, isso significa que nós, como ICANN, temos que fazer a abordagem menos arriscada possível, porque nós somos responsáveis. Os registros e registradores são legalmente responsáveis, então nós temos que fazer a coisa menos arriscada para impedir a fragmentação. Então, nós tivemos que nos arriscar e dizer, isso seria aceitável, então dar o endereço de e-mail do registrante. Então, a gente pode pedir um esclarecimento do porquê disso. Então, eu acho que não é só receber orientação do DPA. A questão é receber uma orientação que ninguém entenda. O que eu estou dizendo é que nós temos que tomar uma decisão e o risco é nosso. Obrigado, Susan, Chris. Eu vou passar para o Tony. A gente poderia aqui ficar falando disso toda a sessão. Fala, Yoram. Marvin está valendo as conclusões quanto ao sistema de credenciamento do relatório do grupo de especialistas. E isso vai ser levado para os nossos contatos, a nossa conversa com os DPAs. Fala Tony Holmes, nós temos uma situação muito melhor do que anteriormente. Uma das coisas que nós viemos aqui é expressar à diretoria que há uma boa vontade da comunidade trabalhar com vocês para resolver isso, mas há uma preocupação, em especial da nossa comunidade, e o que seja muito bem entendido por todas as partes. Nós vamos passar, então, agora para a forma tradicional da nossa reunião com a diretoria, é falar de questões específicas desse grupo constituinte tão diverso. Então, primeiro, o grupo de comercial. Cada um terá 15 minutos. Então, quero passar a palavra a Cláudia. Eu acho que nós vamos usar 5 minutos no BC. Eu gostaria de mencionar, fala Steve Del Bianco, quanto à questão da limitação do orçamento, a Cláudia Selle, que é a nova presidente do BC, sugeriu algo que poderia ser cortado e economizar 100 mil dólares. Então, essas revisões estruturais feitas na próxima revisão do GNSO, terceira, por exemplo, estamos muito interessados em garantir que haja termos de referência e isso seja mantido nos estatutos e que aceite a opinião do GNSO. Então, o GNSO tem um propósito permanente, eu acho que sim, ele é eficaz, deve mudar a sua estrutura ou operações para melhorar a sua eficácia. Então, eu acho que isso já está nos estatutos e eu acho que isso deve ser levado em conta. Nós, no GNSO, talvez achamos que não tenhamos sido muito eficazes, mas é no nosso objetivo principal, que era o processo do PDP. O processo do PDP está tendo um desempenho aquém do desejado. Isso é uma questão de eficácia. E discutimos em termos de encontrar um especialista que pudesse avaliar essa eficácia e que tivesse escopo para avaliar os processos e a estrutura, porque ambos precisavam ser avaliados. A revisão do SSAC foi bastante barato. Eu acho que não será tão caro e talvez o orçamento da revisão estrutural do GNSO, de onde vem 98% da receita da ICANN, vale a pena. Eu acho que era isso que nós queríamos dizer em relação a esse tema. Muito obrigada. Fala Avery da Dória. Eu acho que está totalmente no plano do AOC ter uma ampla discussão com o GNSO e todos os grupos sobre o que deve ser feito e, sim, encontrar uma pessoa especializada, um especialista. Fala Chris Despain. Desculpe, o Yoran quer falar algo sobre o orçamento, mas eu quero falar de título pessoal. Eu estou de acordo, mas eu tenho uma pergunta. Em todas essas sessões, todos dizem que o GNSO está quebrado. Não é exatamente essa palavra, mas você sabe o que eu quero dizer, não. Por que que você acha que precisa de uma revisão independente? Por que vocês não fazem um PDP interno da GNSO? Se vocês acham que precisa de uma reforma, por que que vocês não lançam um PDP para a reforma do GNSO? O CNSO fez isso Mas por que vocês não podem fazer isso, fala Steve Del Bianco? Eu diria que esse processo que começou no sábado é mais ou menos isso, mas lembre-se que as revisões estruturais, a última que foi importante foi em 2009, a gente não faz mais isso assim. Naquele momento, a diretoria, um relatório que mudou a votação e a estrutura do GNSO. E, então, eu acho que o processo de melhoria, na verdade, deve vir de dentro e não de nove, de fora. Tu fala Tony Holmes, eu gostaria de falar de 2009. A citação daquela estrutura também veio conjuntamente com o compromisso que seria, haveria uma revisão depois de 2 anos. Isso nunca aconteceu. Agora a diretoria fala Joran Marby, a diretoria vai dormir porque já ouviram milhares de vezes. Mesmo que seja um tédio, eu vou repetir as mesmas palavras e eu não quero que as coisas se percam. Chris, pode dormir, tô te ouvindo. Na verdade, e eu falo sempre isso, que vemos que há uma estabilidade do financiamento. Isso não tem um efeito drástico e nós temos que pensar em mudar as prioridades. E a minha tarefa, eu tenho a responsabilidade de iniciar o processo e no nosso diálogo com a comunidade, nós fazendo um período de comentário público, e então a ICANN.org vai à diretoria e, finalmente, o orçamento é adotado pela comunidade empoderada. E várias coisas aconteceram essa semana. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. Houve discussão sobre recursos humanos, que foram feitos cortes desequilibrados. Se nós olharmos o suporte para viagem, então está aumentando o suporte de viagens para viagens da comunidade e recortando dos funcionários em 12%. Então, são 8,5 milhões de dólares. Nós, então, já tivemos uma economia de 8 milhões. A questão é que 85% do orçamento é fixo, é o resultado de políticas, decisões tomadas pela comunidade, pela diretoria ou pela comunidade são difíceis de mudar as políticas, estatutos. Então, lemos 40 páginas de estatutos. Então, o ano fiscal é o primeiro ano que nós podemos discutir, mas, na verdade, 85% não podem ser mudados. Se fala de revisões, uma das coisas é que as revisões temos a de prestação de contas que vai custar mais 700 mil dólares e já temos 8 revisões em andamento. Então, o tempo que nós gastamos em revisões são enormes. Então, daqui há 2 anos temos só uma ou duas e talvez seja um momento nas discussões que tivemos para alguém ir à frente de começar a alinhar as revisões. Outra coisa sobre essas reuniões, as rotações são eficientes? Eu só estou falando o que me disseram. Vocês foram excelentes na semana, começando a falar disso. Eu não estou fazendo nenhum julgamento, mas alguma das coisas deveríamos revisar ou pensar novamente antes de avançar. A importância disso não são os 10% a 15%. Não é questão de cortar 10 mil aqui, 10 ali. A questão são esses 80%, 85%. Algum comentário sobre a revisão do GNSOA? Fala, Tony Holmes. Então, passamos para o grupo de propriedade intelectual. Brian, vocês têm os 15 minutos. O IPC. Então, nós queremos falar, decidimos falar do GDPR, que surpresa. Gostaríamos de agradecer pela oportunidade de falar sobre essa, comentar sobre o Calzone. Nós estamos digerindo ainda o livro de receitas. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar, o acesso aos dados em atacado, por atacado, por ser. Nós discutimos isso. Nós discutimos com as partes contratadas. Eles achavam que o porto 46, o acesso da porta 43 ao Ruiz está morta. E o que é importante é a cibersegurança e que as corporações mantenham plataformas seguras para os usuários. Nós sabemos que isso não é mencionado nesse modelo provisório. E o que, que significaria ser credenciado? Quais são os dados e quantos dados você terá acesso através desse modelo? Bem, eu acho que a resposta ainda deve ser determinada, porque, em parte, nós não sabemos como será a implementação da parte não pública do Ruiz. A discussão anterior que tivemos com o seu grupo, que levando para o modelo do Calzone, é sobre a preocupação com o termo Ruiz por atracado. Bulk Ruiz não está documentado, não é exigido dentro dos contratos da ICANN, mas é utilizado para consultas únicas na porta 43 ou outros lugares por terceiros, que é coletado numa base de dados e oferecido como a serviço. Então, isso não é exigido no contrato da ICANN, mas é uma diferença interessante. Então, parte disso estará por trás de um firewall como um Ruiz não público. O que nós decidimos essa semana é incluir um sexto ponto. Então, haverá um modelo com acesso escalonado e isso vai mudar a forma com que as partes que tenham um objetivo legítimo para acessar os dados poderão acessá-los. Muito obrigada. Isso é muito importante. Agradecemos. Nós achamos que as organizações há um distribuidor, um fornecedor que tem 500 empresas, e inclusive governos e o FBI, por exemplo. Outro ponto relacionado, como será o credenciamento? Então, nós discutimos com a Câmara de Partes Contratadas, e eles disseram que, diferente do que ouvimos da ICANN, é que eles teriam um acesso mais limitados um acesso escalonado e mencionaram até a busca por campo de dados. Então, nós achamos que é muito importante e está relacionado à questão do ruiz bulk ou o ruiz por atracado. Bom, para deixar claro, nós só não tínhamos ouvido essa questão até você comentar. Nós fizemos esse comentário com a pressuposição que, quando você estiver atrás do muro, você não precisaria fazer a consulta campo por campo, então você estaria credenciado para acessar essa informação. Isso que eu achei que foi muito interessante no nosso diálogo. Ótimo. Então, estamos de acordo. Então, eu vou passar para Vicky para a próxima pergunta. Muito obrigada. Outra pergunta é se você, Vicky Shacklin, quais são a visão, sua visão e expectativa como diretoria, quando esse modelo for estabelecido? E como será feita a fiscalização da conformidade do modelo? Houve uma discussão sobre as várias formas para fiscalizar a conformidade. Uma foi uma especificação temporária sobre o contrato atual, onde haveria necessidade de uma adoção de uma política emergencial. Nós sabemos que há complicações em relação aos contratos, mas o ponto inicial seriam os contratos atuais com os registros e registradores que deveriam publicar todo o ruiz. É uma discussão que está sendo feita dentro da diretoria, mas eu acho que a especificação temporária poderia ser uma forma de ser implementada.
Sim, Jamie, sim, pode formar o grupo. Como podemos assegurar-nos de cumprir, de ver como é essa medida pode ser cumprida, ou como podemos cumprir com essa medida? Yuran Marby. Sim, sim, e quanto ao modelo, ele é feito para que a ICANN.org cumpra, e nós vamos fazer isso quando tivermos esses contratos. Não há um desacordo neste grupo quanto à importância disto, por isso que estamos analisando diferentes coisas desde uma perspectiva prática. O Board também está participando das conversas, porque para criar um modelo, e se ninguém seguir isso, não seria uma boa solução para continuar com o GDPR. Fala outra pessoa. Eu gostaria de adicionar algo ao que vocês acabaram de dizer. Farashirin Shalabi. A diretoria considerou o modelo provisório como uma questão de cumprimento e delegou a responsabilidade no CEO. Mas sempre recebemos atualizações sobre o que estão fazendo. O CEO está ajudando muita gente, está trabalhando nisto. E quanto temos essa questão de implementação, aqui tudo depende da determinação da diretoria. Ainda não chegamos a esse ponto. Esta semana falamos sobre diferentes alternativas, mas estamos esperando, obviamente, quais são as respostas das DPAs. E, obviamente, depois teremos as diferentes opções em função da resposta e depois deveremos decidir. Fala, Becky, muito obrigada. E considerando o que você acabou de dizer, pareceria que você já tem uma via preliminar para chegar a essa decisão. Então, quais seriam os prazos? Fala, Shirin. Bom, acho que isso depende dos DPAs. E quando vão dar a resposta no final de mês? Talvez sim. Falamos com a DPA, que vamos ir apresentar a nossa proposta. Nós supomos que isso vai ser 26 de março, e apesar da preocupação que tive, esperamos receber muita informação que nos permita avançar com um modelo e um plano, e a partir desse momento, ou pelo menos termos uma via sobre quais são as perguntas que estão pendentes. E a partir desse momento, teríamos um modelo que poderíamos escolher para uma especificação temporária ou um caminho. Mas até esse ponto, poderíamos pensar que há alguns obstáculos quanto a escolher uma especificação temporária antes de saber o que ele vai dizer. E a Teresa também pediu que lembre vocês e que vamos continuar falando sobre essas questões hoje às 5h15. Muito obrigado por mencionar isso, diz Vicky Schecker. É muito importante saber disso. Agora, alguém mais tem uma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta, mas também, se houver outros membros do IPC que quiserem perguntar, deixo o espaço aberto. Mas, Brian Windhart, eu gostaria de saber sobre o ICANN.org e os dados, o acesso aos dados do juiz. Eu acho que isso é algo que não está sendo oferecido num modelo provisório. Eu gostaria de saber em que situação se encontra isso. Joran Marby, agora sim, nós já temos um projeto interno e o objetivo é termos mais informação sobre como funciona o mercado de nomes de domínio. Vamos ter ainda esta semana mais informação. E quanto a esse ponto, temos acesso aos mesmos dados que o resto das pessoas. É só isso. Se houver um modelo de credenciamento, nós, como organização, vamos ter que cumprir também com esse modelo. Portanto, vamos estar sentados no mesmo lugar que outras organizações que não são, têm a função de policiamento e que gostariam de acessar os dados. Temos esse projeto, e não sei se o David quer adicionar alguma coisa. David Conrad, sim. Nós temos um projeto primário agora, que está interessado nos dados ruins, é o projeto DAR. A única informação ruim que o projeto DAR se interessa é a informação dos registradores, que, pelo menos em teoria, é importante e que, portanto, poderia ser considerado como parte pública dos dados que se encontraria fora desse acesso escalonado. Além disso, temos projetos de pesquisa que poderiam analisar a possibilidade de correlacionar a informação e os dados do juiz para fazer um acompanhamento ou rastrear esses dados. Desculpem, eu estou com rinite. Mantenha-se longe de mim. Mas, como o Joram disse, todo acesso é obtido através dos mesmos mecanismos que teriam outros. Como o pesquisador, eu solicitei um credenciamento, ou deveríamos pedir um credenciamento, através desse modelo limitado, gated. Outra pergunta, se fala um membro do IPC, Mark Dachenbeth. Eu sou membro do IPC. Joran disse várias vezes, e também as DPAs. Deveríamos falar sobre as DPAs, especialmente o processo de credenciamento. Eu estou tentando entender por que fazemos isso. Há 27 DPAs nacionais para companhias que se encontram fora da União Europeia. Então, com quem deveríamos falar? Com quantas? Cinco, todas? E com as milhares de DPAs em níveis inferiores? Precisamos de uma carta para as autoridades de proteção de dados? E o que acontece se as DPAs não aceitam isso? E o objetivo disso, então, é, podemos dizer a vocês o que as DPAs disseram. Então, qual é o objetivo final de falar com as DPAs? Fala, Joran. Aqui, vocês têm um especialista. Eu não quero aqui dar uma aula de lobbying e de como trabalhar com reguladores. Isso é algo que esse grupo sabe fazer muito bem. Aqui temos pessoas nessa sala que são muito profissionais sobre como fazer isso. E a minha função aqui consiste em dar ao grupo de trabalho do artigo 29 um panorama mais amplo, as provas, os dados. Mas, para mim, é muito difícil dizer como vocês devem fazer isso. Vocês têm pessoas bem experimentadas, sabem bem como fazer isso. Não sou eu quem deve dizer isso. Fala ao orador anterior, eu entendo muito bem o que você está dizendo, mas, supondo que nós poderíamos falar com os reguladores, qual é o produto final que vocês estão esperando? Fala, Iona, o importante é que, se vocês estão esperando, acham que eles não têm as informações certas, é questão de encontrar um canal de informações. Então, eles vão trabalhar com o grupo artigo 29 e eles vão devolver as informações. Eles vão dar as informações a todos nós, não só a mim. E eles vão fazer basicamente aquilo que nós estamos fazendo, isto é, informação que deverá ser confirmada e conferida. É muito bom isso, há tempo que estou pedindo por isso. Fala, Marco, mais uma vez que nós fizermos isso, o que é que nós podemos entregar a vocês? Qual é o escopo? Isso para alterar o modelo. Fala, Joran, se os DPAs derem uma resposta direta, tudo bem, mas avisem a gente como é que vocês conseguiram isso. Fala outra pessoa. Obrigado, Joran. Estamos chegando ao final dos 15 minutos alocados para esse segmento. Devemos decidir se continuamos com esse assunto ou se consideramos mais uma pergunta. Fala, Tony. Se temos pergunta para mais uma pergunta. Há uma grande concorrência entre os grupos constitutivos. Então, só 30 segundos. Então, Tony Holmes continua. Não vamos poder responder a sua pergunta. Então, uma pergunta só de 30 segundos. Fala alguém que não se identifica. Esse é um comentário sobre a perspectiva. Quando a comunidade de marcas for embora, nós vamos ter que ir explicar o que aconteceu. Temos um modelo provisório que expressa a necessidade de cumprimento. Não temos um modelo. Como é que é isso? Então, como trabalhamos com a necessidade de acesso a juiz para combater a cibersegurança, problemas de phishing, de fraude? Não é uma situação que todos opinem e sintam da mesma maneira quanto ao grau de frustração. Esse modelo não resolve nossos problemas. E quando nós voltarmos para casa ou voltarmos aqui, diremos que queremos apoiar uma das partes interessadas, que vai continuar construindo a sua credibilidade depois da rodada 1, mas, em última instância, nós precisamos que esse aspecto seja levado bem a sério e também o problema das partes contratadas. Muito obrigada, Flayoran. Gostaria de dizer que as partes contratadas têm exatamente a mesma noção que vocês quanto a que nós não levamos suas preocupações em conta e que, portanto, também estão insatisfeitas. Muito obrigado, fala Tony Holmes. Bom, não vamos falar sobre o GDPR com os ISPs. Eu acho que vocês vão ficar desapontados e o grupo de conectividade e conectividade da internet tem uma expectativa e quanto aos usuários finais, e nós devemos garantir de oferecer segurança e estabilidade na internet. E um dos desafios atuais da ICANN é a questão da transferência ou substituição da KSK. O David está aqui, ele está muito interessado nessa questão, e essa é uma questão que a comunidade de ICPs está muito ativa para avançar pelo caminho certo. Então, vou passar um microfone ao Mark, para ele, Mark McFadden, e ele vai continuar com essa questão. Muito obrigado, Father McFadden. Obrigado, Tony. Estou muito contente que o David esteja aqui. Então, eu vou começar falando uns minutos para refletir sobre algumas das consequências para os ICPs da substituição da chave raiz. Isso aqui é bem diferente do que nós temos conversado no passado. E aqui, enquanto a diretoria, eu gostaria aqui colocar essa questão, as implicações da demora na substituição. E o board deveria poder responder isso. Há duas questões importantes. A diretoria sabe bem do trabalho que está fazendo o cargo do CTO quanto à substituição do KSK, foram feitas verificações durante o verão, o outono, e uma das coisas que o escritório fez é comunicar-se com os ISPs e perguntar se poderíamos ajudar, e a comunidade ICP está muito interessada em ajudar. Somos as pessoas cujos telefones vão soar se as coisas não derem certo. Somos a parte da comunidade que deve ajudar, portanto, somos a parte da comunidade de se a substituição for feita e alguma coisa não der certo, nós vamos ser muito afetados. E uma das coisas que queria mencionar é que o cargo do CTO, o escritor do CTO, a agência, realmente aqui a comunidade de CPS tem trabalhado em forma colaborativa, e uma das coisas que a gente já sabe que é que essa agência ISP apoiou isso porque vale a pena, está bem fundamentado, mas que também era necessário continuar pesquisando, e a CTO vai encomendar outras pesquisas, e essa é uma decisão excelente. 1º de fevereiro, a CTO fez uma proposta breve. A proposta é finalizar a demora na substituição do KSK e proceder a uma nova substituição da chave em outubro ainda este ano. E na proposta da CTO, uma das coisas que eles mencionavam é que, como parte das pesquisas feitas na segunda instância e depois um due diligence na CTO, eles ainda assim não podiam dizer qual seria o efeito da substituição da chave, não podiam dizer qual seria o escopo dos problemas dessa substituição. E uma das coisas sobre as que nós refletimos é que, sem saber a importância ou o escopo dos problemas que poderiam acontecer como resultado da substituição da KSK, a proposta seria avançar. E nós perguntamos qual é a fundamentação disso, por que agora, por que neste momento, quando ainda nem sabemos quais são as consequências, quais seriam as consequências. Num documento bem breve da CTO, uma das coisas que nós observamos é um debate sobre essa pesquisa que nós fizemos, em que não encontramos nada de novo, não sabemos qual é o alcance do problema, nem o que vai acontecer depois da substituição, mas vamos fazer a substituição. E essa foi a proposta. E uma das coisas na sessão da proposta que é bem interessante para a comunidade técnica é a sugestão de que a pesquisa que foi feita não achou um limiar que fosse útil para essa substituição. Então, o que há aqui que pare essa substituição? Não há números, não há métricas, não, e nada indica, por outra parte, que não devemos iniciar essa substituição. E todos esses aqui são comentários, eu quero ser sincero, que deveriam vir da comunidade de CP e passar para os comentários públicos. E isso é que vai acontecer. Há dúvidas, sim, não tenho muita certeza sobre a substituição, não há dados que realmente fundamentem essa decisão de que os que os blackouts poderiam ser bons, vamos ter blackouts grandes, pequenos, devido a erros de configuração, mas simplesmente não sabemos. E o que a CTO fez é contratar especialistas, pessoas bem boas, de confiança, para pesquisar esses dados, analisá-los. E, apesar disso, o board diz que a comunidade ISP está analisando esse breve documento do CTO e que não há nada no documento que realmente nos leve a avançar tão rapidamente assim. Essas coisas estão vinculadas com a proposta de substituição de 1º de fevereiro. Agora, gostaria de chamar a atenção sobre um nível ainda mais alto e que tem a ver com questões que surgem da pesquisa feita pela CTO. E há duas coisas aqui que eu estou pedindo à diretoria. Está o David, estamos outros. E uma das coisas que a CTO fez foi encomendar pesquisas excelentes nesta área, muitas pesquisas. E isso é porque a pesquisa original foi a que causou o primeiro adiamento. E as pesquisas subsequentes tentaram determinar consequência desse, o escopo desse, a abrangência desse problema. E, basicamente, a princípio, quando a ICANN colhe dados, esses dados devem ficar à disposição da comunidade. E eu vou dizer isso brevemente. Então, quando a ICANN coleta dados e não há nenhuma obrigação contratual que impeça isso, esses dados devem ficar à disposição da comunidade. O CTO faz esse tipo de pesquisas. E, como requisito, deveria disponibilizar essas informações para o público, para a comunidade ISP, a conectividade. É um princípio muito importante que vai além da eixa da CTO. E, se vocês me encontrarem aqui, vocês vão me ouvir dizendo isso o tempo todo. Quando a ICANN coleta dados para seus próprios fins ou como resultado dos trabalhos e suas atividades, esses dados pertencem a toda a comunidade e não apenas à ICANN. Então, neste caso particular, a comunidade ICP opina categoricamente que os dados de pesquisa coletados como resultado do que foi resolvido globalmente devem ser colocados à disposição da comunidade. É um princípio essencial, não só para o cargo do David, é para a comunidade em geral. Sabemos que há algumas coisas que são sigilosas e tal, mas, segundo, eu queria dizer o seguinte.
Além da disponibilidade dos dados, uma das coisas que o CTO fez é publicar o plano de reiniciar a substituição da chave, mas o que aconteceu no CTO é que vimos que várias outras iniciativas surgiram daí e que gostaríamos que a diretoria e o CEO publicassem mais para essas iniciativas para que houvesse maior transparência através de um processo de comentário público. Em primeiro lugar, acesso público a dados-chave. E a segunda coisa é maior transparência sobre iniciativas interessantes do CTO. Fala, Jorn Marby. Quanto ao primeiro ponto que você levantou do KSK, então, nós não queremos que esse nenhum problema com o GDPR. A nossa incapacidade, quem é que usa os serviços em primeiro lugar? Eu acho que é uma discussão que nós devemos nos levar ao SSAC, o RSSAC, que é a parte técnica dessa comunidade. Há algo que possamos fazer para sabermos quem usa, para evitar esse tipo de questão em relação ao KSK. Eu acho que há um ano atrás iniciamos um processo, acho que era o ODI, que é a Iniciativa de Dados Abertos, há o relatório do CTO, e um dos objetivos da diretoria é ter essas entregas substanciais, significativas do processo do ODI nos primeiros 6 meses. Mas não tínhamos uma estratégia, estamos elaborando uma estratégia. Não fizemos um bom trabalho antes, e quanto ao trabalho, bom, se tem um projeto, se eu publicar isso e ninguém puder achar, não vale a pena. Então, ao mesmo tempo, estamos elaborando um sistema de documentação que dão a probabilidade de encontrar as coisas em geral e as informações. Você está procurando informações sobre algo que já está publicado. Então, fala David Conrad. Eu gostaria de responder ao Mark. Eu gostaria de poder falar, mas a minha voz está ruim, sobre o KSK. A situação é muito complicada para a ICANN. Nós temos como resultado de adiar a substituição do KSK em setembro. Nós temos... colocamos essa questão para a comunidade técnica. O que, que a gente deve fazer? Fazer a substituição ou não? O consenso de um canal em particular, que é uma lista de e-mails, foi que os dados que estamos recebendo do conhecido como RFC 8145, isso não nos ajuda. O que está nos dizendo é a configuração dos resolvedores e não a configuração que os usuários teriam. E o que nós vimos em agosto do ano passado, nós recebemos uma indicação de que mais de 5 a 8% dos resolvedores estavam sendo mal configurados. Então, o padrão não havia sido aprovado até abril. Na primeira implementação, só aconteceu em agosto. Então, em setembro, a gente ficou bastante chocado que as pessoas pudessem implementar isso tão rápido. Então, olhando os dados, 20 a 25% dos resolvedores estão mal configurados, e esses dados estão no site da ICANN, está em research da ICANN. Então, as implicações são um pouco confusas. E sempre que nós da ICANN.org ficamos confusos, nós pedimos ajuda da comunidade em ver como avançar. E no caso da lista de e-mail do KSK, e que resultou nessa minuta de plano que foi publicada em fevereiro, 1º de fevereiro, é que os dados não nos dão informações suficientes para decidir, então, que se devemos continuar a adiar a substituição do KSK. E nós temos que um esforço acelerado para comunicar quando será feita a substituição do KSK. Na verdade, nós queremos avançar com essa substituição do KSK por causa dos danos do DNSSEC devido a esse adiamento. Então, a utilização do NSSAC diminuiu bastante no ano passado devido a esse adiamento do KSK. Saiu de 16% para 13%. Então, há uma preocupação da comunidade técnica de que o adiamento indefinido vai minar o interesse em empregar o DNSSEC. Então, se acha que isso seria um resultado negativo, nós gostaríamos muito de receber contribuições no comentário público desse plano, da minuta de plano, para termos verificar, modificar o plano quando adequado. Então, a ideia é fazer isso, essa substituição da chave, dia 11 de outubro de 2018. E isso é baseado em contribuições da comunidade. Desculpe, nós já passamos 5 minutos do tempo e precisamos encerrar aqui essa sessão. Muito obrigado, Tony Holmes. Últimas palavras. Eu gostaria de agradecer à diretoria, ao David, por essa oportunidade. É um privilégio, é uma parte muito importante da reunião. Joran, eu também gostaria de agradecer por essa manhã. Eu adoro eu gosto muito dessas discussões abertas e francas. Eu gostaria muito que me convidarem de novo. Desculpem, Matthew Tears diz não poder chegar às duas últimas perguntas.